Bem, meus companheiros e companheiras, ministros, ministra Dilma Rousseff, ministro Luiz Dulce, ministro Luiz Marinho, ministro Patrus Ananias, ministro Miguel Jorge, Sérgio Machado, Roberto Mangabeira Unger, Nilceia Freire, nossos companheiros, presidentes da Caixa Econômica Federal e presidentes do Banco do Brasil, governadores Jacques Lago do Maranhão e Valdez Góes do Amapá, deputados federais Dalva Figueiredo, Pedro Wilson, Fátima Pelaz, Evandro Milhomi e Davi Alcolumbre, senhor Ademir de Oliveira Menezes, vice-governador do Estado de Goiás, senhora Kim Bolduque, representante da ONU e do PNUD no Brasil, companheiro Odete Grajeve, eu não sei se o Tevá está aqui, mas falaram tanto o nome dele, eu não sei se está o Israel, o Daniel, está aí, está o Daniel aí. Cumprimentar os prefeitos aqui presentes, os representantes dos organismos internacionais, dizer para vocês o seguinte, uma vez eu fui a Porto Alegre e fui convidado pelo dono de uma empresa de confecções, que tinha por hábito, uma vez por ano, um sábado, ele convidava todos os trabalhadores da sua empresa, dava a matéria-prima, e os trabalhadores decidiam, junto com eles, dedicar um dia de produção para doação. Os trabalhadores não ganhavam salário, a empresa não vendia um centavo daquilo lá e ainda pagava o almoço dos funcionários, senão os trabalhadores não tinham força para trabalhar. E eles escolhiam uma entidade para fazer a doação daquele dia de produção. Eu achei a ideia interessante. A princípio eu pensei, Daniel, que a gente poderia convencer a indústria automobilística a dar um dia de produção. Pensei que as empresas de refrigerante poderiam fazer um dia de produção de graça para todo mundo. Até a Embraer poderia dar um dia de produção. Mas daí eu achei que isso era impossível. Achei que isso era impossível. E não haveria tanta sensibilidade humana para isso. Então nós discutimos a possibilidade de criar um prêmio muito mais como estímulo para que a sociedade civil, os entes federativos, seja governos estaduais ou governos municipais, assumisse a responsabilidade em função das metas do milênio de tentar cumprir, escolher pelo menos uma, se duas for muito, ou duas, se três for muito, mas escolher uma coisa e dizer, bom, nós vamos atacar esse problema. E vou poder a cada ano medir, e quem sabe num prazo muito curto, bem antes de 2015, eu posso anunciar ao mundo que a minha cidade cumpriu as metas do milênio. Essa é uma coisa mais fácil de falar do que de fazer. Porque nós temos quase 6 mil municípios no Brasil. É preciso uma política de incentivo para que os prefeitos fiquem sensíveis, os secretários e a comunidade daquela cidade fique sensível. Por exemplo, acabar com o analfabetismo. Será humanamente impossível pensar se as prefeituras não assumirem, porque a prefeitura, no fundo, é quem sabe aonde é que estão as pessoas da sua cidade que não aprenderam a ler, que não estão na escola. Se tem alguém numa cidade que ainda não recebe o Bolsa Família, não é o Patrus aqui de Brasília que vai saber. Se o prefeito não tiver uma política de garimpagem, mandar seu pessoal sair na rua investigar. Porque não é apenas na periferia urbana da cidade que a gente faz inscrição. É preciso que em cada cidade as pessoas adentrem, estou falando bonito adentrem, não estou? Adentrem aos grotões, sabe? E vão descobrir. Eu de vez em quando telefono para o Palúcia, para o Patrus agoniado, porque eu vi na televisão que não sei aonde, a 400 quilômetros da cidade de Paraupeba, tem uma mulher que não recebe Bolsa Família. Por que que ela não está inscrita? Porque tem uma falha, sabe, da pessoa que tem a obrigação de inscrever. Então, se tiver uma boa parceria, aquilo que eu chamo de uma boa cumplicidade com relação às metas do milênio, nós poderemos, no caso do Brasil, atingi-las antes do período. Podemos atingi-las. E digo isso por 2 anos e meio de experiência. Eu digo 2 anos e meio de experiência porque quando a gente ganha as eleições, você toma posse dia 1º de janeiro, você passa um ano inteiro debatendo para corrigir o orçamento que você herdou. O orçamento foi feito no governo anterior. No nosso caso, nós tivemos que fazer um corte de 14 bilhões no orçamento e ainda tivemos 10 bilhões de retos a pagar, soma-se 24 bilhões. Tivemos que construir um orçamento e pensar em reequipar o governo. A gente jamais poderia cumprir as metas do milênio no que diz respeito à questão ambiental se nós não tivéssemos coragem contra críticas que cada funcionário que a gente contrata diz que a gente está inchando a máquina. Porque, na verdade, é preciso contratar, é preciso ter técnico, ter fiscais embrenhado pelo mato afora para a gente evitar queimada, senão não evita. É preciso ter gente de bom senso para denunciar. Se nós não fizéssemos isso, nós não teríamos alcançado o sucesso que alcançamos no final de 2006 e esse ano agora. A diminuição do desmatamento no Brasil é uma coisa extremamente significativa. E é por isso que quando eu viajo o mundo, ninguém venha querer ensinar o Brasil como fazer, porque nós sabemos. O que nós não tínhamos era estrutura para fazer isso. E eu acho que as metas do milênio, se a gente pudesse conversar individualmente com cada prefeito, a gente poderia mostrar o quão simples é resolver alguns problemas. Não é tão difícil. Muitas vezes é que não existe o foco. Não existe a determinação de priorizar uma coisa e a gente atacar aquela coisa, acabar com ela, depois atacar a segunda. Se a gente fica gastando pouco que tem em muitas coisas ao mesmo tempo, a gente termina pulverizando o dinheiro e a gente não resolve um problema. Você não me olha assim não, ô Nilceia, porque as mulheres, nós vamos atingir as metas das mulheres. Vamos atingir as metas das mulheres. Na Conferência Nacional das Mulheres, nós fizemos um pacto e vamos colocar até 2010 R$1 bilhão para que a gente possa resolver uma série de problemas que nós temos, sabe, na questão de gênero. E vamos fazer, sabe, não apenas por conta das metas do milênio, porque é uma necessidade histórica da humanidade criar seres humanos iguais e não tornar-nos diferentes por causa do sapato ou por causa da roupa. A gente não pode hoje nem admitir que a mulher possa ser chamada de sexo fraco. Isso é uma coisa teórica, porque na prática nós sabemos quem é o sexo fraco na relação entre o casal. Obviamente que por essa fragilidade nossa, nós vamos ter que fazer a compensação na relação de trabalho para a mulher conquistar mais direito e mais igualdade. A questão da fome. Eu acho plenamente possível países do porte do Brasil e outros países da América do Sul resolver o problema da fome e da miséria absoluta até 2015. E acho que todos deveríamos fazer um sacrifício para contribuirmos para a África fazer. O problema é que para a África tem muito discurso e pouco dinheiro. É por isso que eu sou um fanático do programa de biocombustíveis. Porque a hora que o mundo rico estiver introduzindo nos tanques dos seus carros o álcool e o biocombustível, nós vamos poder gerar emprego na África e gerar renda na África. Deveria estar lá na meta do milênio, todo mundo colocar 20% de etanol, de biodiesel, no tanque até 2015 ou 2020. Naquele tempo não se falava em biocombustível, portanto, os presidentes não resolveram o problema. A questão da educação básica. Depois que nós fizemos o Fundeb, depois que nós aprovamos o Programa de Desenvolvimento da Educação, eu estou convencido que o Brasil finalmente encontrou os seus caminhos para resolver o problema da educação neste país. A educação básica, desde a creche até a universidade. A questão da mortalidade infantil. Eu estou convencido hoje que se todos os programas sociais que nós temos em prática no Brasil, e ainda vamos apresentar um PAC da saúde nos próximos dias, dia 19 de setembro estaremos lançando aqui o PAC da FUNASA para atender comunidades indígenas, para atender quilombolas, para atender cidades com menos de 50 habitantes, para atender cidades com alto índice de mortalidade infantil, para atender regiões com alto índice de malária, para atender regiões com alto índice de doença de Chagas, porque aqui, meu caro prefeito, tem gente que acha que malária é uma coisa de Pernambuco. Quando fala, malária não, doença de Chagas, quando fala em doença de Chagas, as pessoas já vêm aqueles nordestinos com essa doença. E agora, discutindo o PAC, nós descobrimos que na região noroeste do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, minha cara Nilceia, você que é médica, tem um alto índice de doença de Chagas. No Rio Grande do Sul, que para qualquer pessoa do Sul achava que estava tudo resolvido, não está. E o PAC da FUNASA são 4 bilhões de reais. Além do PAC de saneamento básico, que são 40 bilhões, para ver se a gente começa a resolver os problemas de degradação. Eu não vejo a meta do milênio como um obstáculo. Eu vejo como um estímulo. Para todos nós, é um estímulo saber que nós temos 8 problemas que assumimos moral e politicamente o compromisso de enfrentá-los até 2015. Eu tinha um discurso por escrito grande que falava do relatório e eu achava que um presidente da República não pode ficar todo ano lendo relatório. Eu quero convidar a ONU aqui para que no final de 2010 a gente possa fazer um relatório do que aconteceu com as metas do milênio no final do nosso governo. Não vou dizer que nós vamos resolvê-las todas até 2010, mas pode ficar certo que a ONU terá muita surpresa com o sucesso que nós vamos alcançar até 2010. Porque se até agora fizemos o que foi feito, daqui para frente nós temos condições de fazer muito mais. Muito obrigado e meus parabéns pelo relatório.